Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Oliveira. Antônio Oliveira, bom dia.
Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes.
Antônio, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no programa. Antônio, essa tragédia provocada pela pandemia do novo coronavírus, que já ultrapassou a marca das 100 mil mortes no país, atingiu em cheio também os povos indígenas. De acordo com o painel criado por vocês do Conselho Indigenista Missionário e atualizado com números do último dia 10, já houve mais de 17.600 casos confirmados de Covid-19 entre os indígenas, com 652 óbitos, conforme os números levantados pela Articulação dos Povos Indígenas, a APIB. Eu gostaria que você falasse a respeito desse verdadeiro genocídio pelo qual passam esses que são os verdadeiros donos dessa terra, Antônio, que são os indígenas.
O presidente Jair Bolsonaro, durante a sua campanha eleitoral, ele já demonstrava desconhecer a questão indígena e também um total preconceito contra esses povos. Ao assumir a presidência da República em 2019, ele paralisou totalmente todos os procedimentos administrativos de regularização e também paralisou todos os procedimentos com relação à oferta que o Estado deveria fazer com relação aos direitos dos povos indígenas. Entre esses, a oferta ao atendimento à saúde específica dos povos indígenas. Desestruturou esse atendimento fundamental para os povos indígenas com a paralisação do programa Mais Médico, que retirou os médicos cubanos das aldeias. Portanto, quando a pandemia chega no Brasil, o programa de atendimento à saúde indígena ele está completamente desestruturado, sem profissional, sem estrutura e sem insumos. Qual é a providência tomada pelos povos indígenas através de uma grande campanha que foi organizada pela sociedade civil, para que eles fechassem os seus territórios? Então, isso eles fizeram, só que isso atendeu num primeiro momento. No segundo momento, havia a necessidade do governo entrar com um programa emergencial de atendimento e, ao mesmo tempo, de proteção a esses territórios. Porque os indígenas, num determinado momento, tiveram que sair para buscar formas de ajuda fora. E nessa saída aconteceu o contágio. E esse contágio ele se alastrou pelo interior das aldeias, e mesmo assim o governo continuou insensível a essa realidade vivenciada pelos povos indígenas. Registramos que os povos indígenas eles têm um fator que contribui para a disseminação do vírus, porque eles vivem de forma coletiva, vivem de forma comunitária, e isso faz com que o vírus se prolifere com mais rapidez no interior das aldeias. Portanto, a prioridade máxima é para que os territórios sejam protegidos, que os indígenas permaneçam em seus territórios e que o não indígena não adentre e que os profissionais que entrarem nos territórios estejam também devidamente protegidos. Isso já foi verificado e, ao mesmo tempo, acionado a partir do Poder Legislativo, que votou o PL 1142, que é um programa emergencial de atendimento aos povos indígenas. Dos 21 artigos aprovados na Câmara e no Senado, 16 foi vetado pelo presidente da República, inclusive a possibilidade dos índios ter acesso à água potável, a leitos hospitalares, ao transporte dos doentes, enfim, e também ao aspecto da alimentação. Portanto, achamos muito grave essa situação e até o Supremo Tribunal Federal também se posicionou através de uma ADF em que o ministro Luiz Roberto Barroso deu um liminar favorável a que se estabeleça uma mesa de diálogos, de enfrentamento do problema entre governo e organizações indígenas para que essa situação fosse sanada. Portanto, tanto o Poder Legislativo como o Judiciário viram a gravidade da situação e recepcionaram essa possibilidade de que os índios viessem a ter esse plano específico de atendimento. Mas, mesmo assim, o governo federal, através do executivo, continua insensível e não oferecendo nenhuma possibilidade de atendimento a essas comunidades. O que tem feito é a distribuição do medicamento cloroquina, que não tem comprovação científica da sua eficácia no combate ao vírus, Covid-19, portanto, já se soma hoje um grande número de indígenas vítimas dessa pandemia.
Nesse momento, Antônio, qual é a principal necessidade dos povos indígenas em relação à pandemia? Faltam vagas em hospitais, faltam máscaras de proteção, falta informação. Qual é a demanda de momento das populações originárias?
Os mais de 900 mil indígenas que vivem no Brasil, representando mais de 300 povos, estão com sua vivência em risco hoje. Não só devido a essa questão do coronavírus, mas também pelo um discurso preconceituoso e por uma postura extremamente violenta do atual governo em querer que esses indígenas se integrem à sociedade. Ou seja, para o atual governo, não existe povos indígenas no Brasil, não existem indígenas. Eles têm que abandonar os seus territórios, entregá-la para exploração da iniciativa privada e deixarem de ser indígenas. Essa é a concepção desse governo. E isso, é claro, agrava no momento de pandemia. Se o governo não aceita que existe pandemia do coronavírus no Brasil e tem uma atitude extremamente displicente com relação à gravidade do vírus para a população brasileira, imaginem o que está acontecendo para os povos indígenas, a qual o governo diz que não aceita que eles sejam povos. Então, existe, de fato, uma gravidade séria com relação a essa situação, a qual os povos indígenas estão submetidos duplamente, ou seja, o contágio do coronavírus, o preconceito do governo, a violência da invasão dos seus territórios e, ao mesmo tempo, essa concepção política de que eles não são detentores de direitos. Lembrando que a Constituição Federal lhes dá esse direito da sua existência e da sua resistência. Na Constituição Federal existem dois artigos, o artigo 231 e 232, que a qual o governo brasileiro reconhece a existência desses povos, a eles viverem a partir dos seus usos, tradições e costumes, das suas línguas, e que os seus territórios sejam devidamente regularizados enquanto territórios tradicionais. Esses territórios tradicionais são territórios que pertencem à União Federal, ou seja, é um bem da União Federal, é uma riqueza do país, a qual ali não só vai proteger, né, o ser humano, o indígena, o diferente, mas também toda a biodiversidade daquele território, as águas, as florestas, os animais. Enfim, é um grande ganho e é um fator positivo a existência desses povos indígenas no Brasil. Infelizmente, o nosso governo não tem acreditado isso e tem imposto um sistema de perseguição à existência desses povos. Nesse período de coronavírus, é visível a postura do governo em não oferecer aos povos indígenas o devido tratamento ou a devida assistência para que o coronavírus não os elimine. Do contrário, de fato, vamos ter um genocídio no Brasil. A mortalidade de mais de 900 mil indígenas e o desaparecimento de mais de 300 povos. Os povos que estão em recém-contato ou sem contato algum são os mais frágeis nessa relação, não só do coronavírus, mas com a sociedade brasileira.
Agora, vocês do CIMI já afirmaram que temem o risco de um genocídio entre os indígenas isolados, aqueles que não têm qualquer contato com a sociedade. Neste caso, o problema é o avanço dos grileiros em direção aos territórios demarcados desses povos isolados, não é isso, Antônio?
No Brasil, existe mais de 100 povos indígenas em situação de isolamento, além de uma quantidade também grande de povos em situação de pouco contato. Esses povos, eles são fruto de uma decisão deles de não ter contato com a sociedade brasileira. Portanto, o Estado brasileiro, a partir da Constituição Federal, estabeleceu que esses povos eles devem ser protegidos a partir de frentes de proteção. Ao serem identificados, estabelece-se as frentes de proteção para que não haja o contato com eles. Só que, infelizmente, o atual governo discorda desse procedimento e tem uma posição política totalmente contrária e vai ao encontro da atração desses povos. Ou seja, o atual governo acha que esses povos têm que ser integrados e esses territórios onde eles estão têm que ser aberto para a exploração do capital, para a exploração econômica. E isso vai ser a morte desses povos, porque entre os vulneráveis eles são mais vulneráveis a esse contato. Portanto, nós conclamamos aqui, mais uma vez, não só ao governo brasileiro, mas toda a sociedade nacional e internacional, essa proteção a esses povos, porque eles podem vir a desaparecer. E isso vai ser muito ruim para toda a sociedade brasileira, porque a existência deles e a resistência deles faz com que as florestas, os rios, os animais também sejam preservados. E isso não vai beneficiar só eles, vai beneficiar também a sociedade que está vivendo em ambiente urbano. Nós vamos ter possibilidades de ter também uma vida melhor a partir da proteção a essa natureza, a esse bem natural. Esses povos indígenas, eles têm todo o direito de viver a partir das suas tradições, dos seus costumes, inclusive de forma isolada, de não querer o contato com a nossa sociedade.
O Supremo Tribunal Federal, Antônio, é que decidiu manter as medidas de proteção aos povos indígenas determinadas no mês passado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Por unanimidade entre os 9 presentes na votação, os magistrados referendaram a ação judicial apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas. Essa é uma importante vitória, Antônio, mas como é que isso funciona na prática? O governo federal tem atendido às determinações do STF na proteção aos povos indígenas em meio à pandemia?
A situação de desrespeito aos direitos dos povos indígenas e às normas constitucionais tem sido bastante grave no Brasil. Vejamos, ao primeiro momento que se instaurou o coronavírus entre os territórios indígenas, houve a mobilização através das frentes parlamentares para que o governo oferecesse a devida assistência às comunidades. Então, foi votado o PL 1142, que estabelecia que o governo fizesse um plano de emergência para atendimento às comunidades. O governo se negou através dos vetos presidenciais aos artigos aprovados pelo Poder Legislativo. E quando eu me refiro ao Poder Legislativo, é as duas casas, a Câmara e o Senado, foram aprovados, né? Uma outra situação se refere ao Poder Judiciário. Os povos indígenas, então, se organizaram a partir das suas organizações e entraram com uma arguição de preceito fundamental, a DPF. Foi recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal, que então definiu que o governo brasileiro tem que estabelecer, de fato, um plano de emergência e de atendimento às comunidades indígenas. estabeleceu uma mesa de situações composta por representantes do governo, do Ministério Público Federal, das organizações indígenas, para que o problema fosse sanado, a questão do atendimento, num prazo máximo de 30 dias. Mas o que nós estamos vendo é a permanência do governo com sua postura extremamente preconceituosa e negacionista. Ele tem se negado a cumprir as determinações do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Portanto, é uma situação extremamente grave em que os povos indígenas estão morrendo, estão sendo vítima da pandemia e o governo não tem tido a sensibilidade que a sociedade nacional e internacional tem tido com relação aos povos indígenas no Brasil. Repito, é uma situação extremamente grave, porque os dois poderes da República já se posicionaram favorável ao atendimento aos povos indígenas nesse período de pandemia, em especial a proteção aos seus territórios. Mas, infelizmente, o que nós vimos até o momento é o descumprimento total dessas decisões desses dois poderes da República.
Uma das perdas recentes pela Covid-19, Antônio, foi a do líder do Alto Xingu, Aritana Yawalapiti, de 71 anos. Ele estava em casa com a família quando começou a sentir os primeiros sintomas e morreu na última quarta-feira em Goiás, onde estava internado. Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, Antônio, o que representava o Aritana Yawalapiti para o seu povo?
O coronavírus tem sido letal para os indígenas mais velhos, verdadeiras bibliotecas vivas dos seus povos. Portanto, é uma perca enorme cada indígena que é vitimado pelo coronavírus, em especial os mais velhos. Esses indígenas, eles têm importância vital na cultura, nas tradições, no cotidiano dessas comunidades. Eles é que ditam a dinâmica dessas comunidades. Eles é que ditam a resistência e a sobrevivência dessas comunidades. Ao desaparecer, ao serem vitimados, né, e chegarem, né, a óbito, vai toda uma história com eles, vai toda uma luta. E vai também esse cotidiano dessas comunidades. O Aritana, o Paulinho Paiacã, o Dionito Macuxi são lideranças que lutaram pelo seu povo e colocou a questão indígena para a sociedade nacional. O Aritana tornou o território do Xingu conhecido nacionalmente e internacionalmente. Vivenciou a cultura do seu povo e a protegeu sem querer ser maior que qualquer outro povo, que qualquer outra sociedade. Colocou a cultura do seu povo em contato com a nossa cultura. E foi, inclusive, reverenciado em programas de televisão, em novelas, porque ele tinha essa abertura, a abertura ao outro, ao diferente. Ele viveu a sua cultura e, ao mesmo tempo, possibilitou que nós também vivenciássemos a cultura deles, mostrando a riqueza entre essas duas culturas, mas que nós respeitássemos essa cultura deles. E assim ele viveu e ele contribuiu muito para a luta dos povos indígenas no Brasil.
Mudando um pouco de assunto, Antônio, uma coisa que muito nos chamou a atenção foi esse anúncio do Ministério da Defesa da interrupção das ações de combate a crimes ambientais na terra indígena Munduruku, no Pará, na última quarta-feira. Justamente um dia após o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ter sido alvo de protestos em uma visita que fez à região. Essa medida perigosa acabou sendo desfeita logo na sexta-feira e as ações foram retomadas. Mas o que é que deu na cabeça desse pessoal para interromper esse tipo de medida tão importante para os indígenas que vivem naquele território, Antônio?
A exploração dos territórios indígenas principalmente por mineradoras e garimpeiros, faz parte do plano desse governo. Ele negociou isso para o devido apoio da bancada ruralista, para os empresários da mineração, o agronegócio, a exploração dos territórios indígenas. Portanto, agravou bastante nesse governo esse aspecto do desrespeito e da violência contra os povos indígenas, que se refere principalmente a essa questão dos garimpeiros. O território Munduruku já vem há algum tempo sendo alvo dessa invasão e dessa exploração. As lideranças indígenas têm feito a denúncia e compete ao governo federal a retirada desses garimpeiros e dos maquinários que lá estão, sem negociação, porque a lei é clara. Os territórios indígenas que estão invadidos, cabe à União Federal a retirada desses invasores. Isso é lei. Portanto, não deve ser negociada. O ministro do Meio Ambiente, ao se colocar diante de garimpeiros, negociando e lamentando as queimadas de maquinários, ele está desobedecendo à lei. Ele está lamentando a queima de um trator e não está lamentando a queima das florestas, da vida, a poluição dos rios, né? E isso é muito grave. E, diante de um grupo de garimpeiros lamentar a queima de maquinários e não lamentar o que esses maquinários, o que esses garimpeiros estão fazendo, que eles estão desobedecendo à lei, uma autoridade fazer isso é muito grave. Ele deveria ter saído dali também preso, porque ele está desobedecendo à lei. Portanto, nós temos essa nossa compreensão, compreensão de muitas das lideranças indígenas no Munduruku, é que o que houve ali foi uma desobediência à lei. E paralisando uma operação que foi organizada pelo próprio governo federal e pela própria justiça brasileira. Então, ali houve sinais claros de desobediência à lei e de desrespeito a uma população indígena que está reivindicando os seus direitos de forma pacífica, está dizendo ao governo: olha, a gente não quer conflito, a gente só quer que vocês tirem eles daqui, porque eles estão aqui invadindo e propiciando a morte, principalmente nesse período de pandemia do coronavírus.
Eu queria saber agora a sua opinião, Antônio, a respeito dessa carta assinada por 152 bispos de todo o país no final de julho, onde eles fazem duras críticas à gestão de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Os religiosos chegaram a dizer que o governo é incapaz de enfrentar crises e que o Brasil vive uma tempestade perfeita. Você concorda com essas críticas, Antônio?
Concordamos plenamente com essa posição dos bispos brasileiros, nesse momento de extrema lucidez e compromisso com a realidade do povo brasileiro. Não poderia ser outra senão essa postura diante dessa quantidade enorme de vítimas do coronavírus e dessa postura descompromissada e violenta do governo brasileiro. Portanto, os bispos, eles dão um grande sinal de que eles estão seguindo de fato o Evangelho de Jesus Cristo, né, e a sua premissa principal, que é que todos tenham vida e vida em abundância. A vida humana, ela é importante e ela tem que ser prioritária para qualquer governo. A proteção a essa vida. Infelizmente, isso não está acontecendo. Portanto, nós nos solidarizamos com a postura desses bispos que tiveram uma posição profética com relação à defesa da vida, da denúncia, mas também do anúncio de que nós temos que estar junto e lutar contra esse sistema de morte, da necropolítica, e vivermos a partir de uma outra possibilidade, que é a vida plena e a vida para todos.
Para encerrar, Antônio, eu não poderia deixar de falar aqui sobre esse triste fato ocorrido no último sábado, que foi a morte do bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, aos 92 anos, um homem que se dedicou à defesa da nossa democracia e dos povos indígenas. Como é que o CIMI recebeu essa notícia, Antônio? Qual é o legado que Dom Pedro Casaldáliga deixa para a nossa sociedade?
A morte de Dom Pedro Casaldáliga é uma perca terrível, porque nos distancia, né, dessa vivência com ele. Dom Pedro, ele foi um ser humano extraordinário. Ele viveu a partir daquilo que o Evangelho prega, que é o amor ao próximo. Viveu na simplicidade, na humildade, mas ao mesmo tempo com extrema coragem. Tivemos o prazer de ter Dom Pedro no nosso convívio, ele, inclusive, como um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário. E como fundador, como apoiador, né, como um parceiro. Ele sempre esteve presente nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas nossas assembleias, nos ajudando, contribuindo, corrigindo rumos e mostrando sempre o sinal da esperança e do compromisso com a luta dos povos indígenas. Estes ele amou de verdade. Sempre esteve ao lado dos povos indígenas e defendendo os seus direitos. E foi mais além. Ele sempre profetizava essa possibilidade de vivermos uma Ameríndia, uma América voltada para esse rosto indígena, para essa proteção do outro, para essa solidariedade sem fronteiras. Tanto ele vivendo no seu pequeno espaço, lá em São Félix do Araguaia, ele tinha um mundo ali presente. Ele viveu o mundo e ele nos transmitia sempre essa possibilidade da gente ampliar os nossos horizontes a partir dessa preocupação maior com o outro, com o semelhante. Portanto, Dom Pedro, ele significa uma perca por não estar mais no nosso convívio, mas ao mesmo tempo uma alegria imensa da gente ter essa oportunidade de ter vivido e dele ter essa presença por muitos anos entre nós e ter ajudado a construir coisas extraordinárias, inclusive a esperança.
Antônio, muito obrigado por mais essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia e deixo aqui o meu abraço.
Desejo a todos um bom dia, aos ouvintes do programa Faixa Livre, e nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, se protejam, fiquem em casa.
Conversamos aqui com Antônio Eduardo Oliveira. Ele é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já.